Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes para mais um Fórum Bíblico, um programa que foi feito para responder às suas dúvidas. Como é habitual, temos connosco o teólogo Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, uma vez mais aqui estamos para mais uma sessão de perguntas e de respostas sobre a Bíblia.
É isso mesmo, Artur, e as outras têm sido muito interessantes e eu acredito que os nossos ouvintes têm apreciado bastante, assim como eu também tenho apreciado. Hoje nós iremos falar aqui da confissão dos pecados, mas nós já vamos a este tema, está bem, Artur? Porque Sim. Há aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. No entanto, antes de o fazer, gostaria só de relembrar aos nossos ouvintes que têm sempre a oportunidade de entrar em contacto connosco através do nosso e-mail para nos enviar as suas dúvidas, as suas questões. Podem então nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então enviem-nos um SMS ou via WhatsApp, uma mensagem para o número 933-912-912. Vamos então começar, Artur, e eu gostaria de ler um texto para nós introduzirmos aqui o tema, está bem? Este texto encontramos no Evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo 23, que é dito assim: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiveres, serão retidos. A primeira pergunta que eu gostava de fazer em relação a este texto é: será que este texto que acabámos de ouvir permite que alguém confesse os seus pecados a outra pessoa?
Ora, nós temos sempre o hábito de contextualizar, portanto, as passagens que estamos a analisar. E esta, se nós virmos bem, situa-se no contexto de João 20, versículos 19 a 23, ou seja, na tarde da ressurreição. Portanto, Jesus ressuscita. Ele vai ter primeiro, segundo nos dão os evangelhos, um encontro com os discípulos de Emaús, onde finalmente se revela a eles. Os discípulos de Emaús regressam a Jerusalém a dizer: o Senhor ressuscitou, e o próprio Jesus vai, no final dessa tarde, aparecer, portanto, neste local onde os discípulos estavam reunidos, não para celebrar qualquer coisa, mas com medo dos judeus, como diz. E é interessante porque o versículo 21 deste capítulo 20 de João, Jesus aparece e diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E portanto, esta passagem que tem sido debatida durante séculos, João 20, 23, particularmente depois da Reforma Protestante, e que se situa na questão do perdão dos pecados, é necessário lembrar que o perdão dos pecados é essencialmente um ato da graça divina para criaturas rebeldes, e esse ato da graça divina é tornado possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, é isso que torna possível o perdão dos pecados. Dizia eu que esta ordem para perdoar pecados é dada no contexto do mandato evangélico de Jesus. Portanto, Jesus envia os discípulos. De discípulos, ele passa-os a apóstolos. A palavra enviado significa, portanto, é o apóstolo. E logo, poderemos já ver que este perdão dos pecados é situado no contexto desta missão e não é dado apenas aos 12 discípulos. Relembremos que estavam lá 11, portanto, Judas não conta, ele tinha suicidado, mas estavam lá as mulheres. Estavam lá os dois discípulos de Emaús, que entretanto tinham regressado. Portanto, estavam lá outras pessoas quando Jesus dá este mandato. E é engraçado que Jesus faz um gesto simbólico. Ou seja, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Era a capacitação para aqueles discípulos para cumprir a missão que Jesus lhes estava a dar. Tal como ele, o próprio Jesus, tinha sido ungido pelo Espírito Santo no momento do batismo para cumprir a missão que viera cumprir. Mas é interessante porque quando nós reparamos na sinopse que os evangelhos apresentam sobre este exato momento, nós notamos que esta ordem de perdoar os pecados é descrita de forma diferente por três evangelistas. Lucas relata, portanto, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Assinala que depois de Jesus ter encontrado com os discípulos de Emaús e destes ter regressado a Jerusalém para dar a boa nova da ressurreição do Mestre aos restantes discípulos, Lucas vai dizer o seguinte: Jesus aparece. E Lucas diz assim em 24, em Lucas 24, versículos 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, Jesus associa o perdão dos pecados, em Lucas, segundo Lucas descreve, ao arrependimento. Marcos também faz o mesmo, relata o mesmo acontecimento, no capítulo 16, nos versículos 14 a 16, e Marcos diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Juntando estes três relatos, tanto o relato de João, de Lucas e de Marcos, nós reparamos que as palavras de Jesus não foram dirigidas aos discípulos que iriam exercer, apenas aos discípulos que iriam exercer as funções de responsabilidade na Igreja, mas a todos os que estavam com eles, o que incluía, portanto, os discípulos de Emaús, por consequência, todos aqueles que mais tarde lessem esta passagem ou estas passagens ao longo do tempo e que estariam implicados pelas mesmas palavras. Portanto, a ordem de perdoar pecados é universal e é verdadeiramente uma ordem para perdoar pecados.
Sendo assim, será que este perdoar dos pecados significa que eu devo confessar qualquer pecado a um sacerdote, ou pastor, ou a qualquer outro membro da Igreja para que ele me perdoe?
É esse o ponto que nós precisamos de esclarecer com esta análise. A palavra que é usada em João, capítulo 20, versículo 23, é a palavra grega afiemi, que é traduzida na Vulgata latina pela palavra latina remitere, que significa remitir. E em Lucas, capítulo 24, 27, aparece a forma substantiva deste verbo, na palavra aphesis, que também é traduzida por remissão. O que nos leva a crer que ambas as expressões mencionam a mesma realidade. Ora, estas duas palavras, afiemi e aphesis, que são traduzidas por perdoar ou remitir em João 20, 23, e por perdão ou remissão em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 47, elas aplicam-se ao perdão dado pela pessoa que foi ofendida ou prejudicada por quem a ofendeu ou prejudicou. Portanto, Jesus dá ordem para que quem é ofendido por alguém possa perdoar essa pessoa. E isso está em consonância com o que Jesus ensinou quando mencionou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus explicou o porquê da inclusão do perdão nessa oração. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E isto é interessante porque a palavra grega que aparece aqui na oração de Mateus 6 e que é traduzida pela palavra perdoar é a mesma palavra afiemi que aparece em João, capítulo 20, versículo 23. Da mesma maneira, todos nos recordamos quando Pedro, todo contente, perguntava a Jesus quantas vezes é que ele deveria perdoar alguém que o ofendesse, e Pedro avança o número 7, para ele já era um grande limite, e Jesus vai lhe dizer: não são 7, Pedro, tu enganaste-te, são 70 vezes 7, indicando que o perdão deveria ser dado abundantemente, tal como o perdão de Deus para nós é um perdão abundante. E aí está também a palavra afiemi. E é esta mesma palavra afiemi que está presente, por exemplo, na parábola do credor compassivo em Mateus 18. E a um dado momento desta parábola, Jesus mostra a compaixão que o senhor daquele mordomo teve para com a dívida imensa daquele homem, quando diz, em Mateus 18, 27, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E portanto, esta palavra, afiemi, que pode ser traduzida por perdoar ou por remitir, ou por perdão ou por remissão, tem uma correspondência no Antigo Testamento, em Deuteronómio, no capítulo 15, nos versículos 1 a 5, no ano da remissão, que ocorria a cada 7 anos e no qual eram perdoadas todas as dívidas daqueles que não tinham a possibilidade de as saldar, ou seja, era o ano sabático. E que ocorria todos os 50 anos, naquilo que era conhecido como o ano do jubileu, que é 70. A tradução dos 70 traduz como o ano da remissão. Portanto, a passagem de João 20:23 pode compreender-se, sim, dentro do contexto do perdão, que cada cristão deve ter para com alguém que o ofendeu diretamente. Não estamos aqui a dizer que um sacerdote, um pastor ou um outro membro da igreja pode absolver os pecados de alguém baseado em João 20:23. Não é isso que estamos a dizer. João 20:23 dá a possibilidade, ou seja, diz que no contexto da missão do Evangelho, eu tenho que viver essa missão do Evangelho perdoando a quem me ofende, perdoando a quem cometeu algo de errado contra mim.
Muito bem. Será então que não poderemos utilizar esta passagem para justificar o perdão de pecados que alguém cometeu contra terceiros?
Há quem ligue esta passagem de João 20:23 a uma outra que nós já aqui abordamos, Mateus 16:19 e 18:18, na afirmação de ligar e desligar dada por Jesus.
Uhum.
E, na verdade, embora nestas passagens o verbo perdoar não seja utilizado, não há dúvida nenhuma que o ligar e desligar faziam alusão à disciplina eclesiástica e, portanto, incluíam a ideia de perdoar ou sancionar membros que tivessem cometido pecados e que se tivessem arrependido, ou que, pelo contrário, tivessem cometido pecados e não se tivessem arrependido. Mas atenção, também no âmbito, portanto, da missão da Igreja, este ligar e desligar, que incluía perdoar ou não perdoar, era feito por toda a Igreja. Ou seja, era toda a Igreja que, tomando consciência de algo de grave que tinha sido feito e que pudesse pôr em causa o bom nome que os cristãos usufruíam na sociedade, era toda a Igreja que se deveria pronunciar. Caso a pessoa arrependida tivesse realmente dado mostras de arrependimento para com aquilo que tivesse cometido, ou caso a pessoa não tivesse dado qualquer mostra de arrependimento, então esse ligar ou esse desligar teria uma conotação, não há dúvida alguma, de que a pessoa teria sido perdoada, ou seja, aceita pela comunidade, ou não tinha sido perdoada e, portanto, teria sido sancionada pela comunidade. O perdão dado por alguém que teria cometido um pecado contra terceiros é desconhecido na Bíblia. A única vez que nós encontramos uma alusão a esse tipo de perdão é na parábola do mordomo infiel que, quando estava prestes a ser despedido pelo seu senhor, perdoou as dívidas de diversas pessoas contra o seu senhor, com o intuito que estas o pudessem acolher como gesto de gratidão quando ele fosse despedido. Mas a Bíblia não reconhece a ninguém a capacidade de perdoar pecados que eu tivesse cometido contra outra pessoa. Aliás, o salmista David, no Salmo 32, versículo 5, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado, portanto, a Deus, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E é este perdão que João Batista fez alusão quando começou a pregar o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. E isso está relatado em Lucas, capítulo 3, versículo 3. Foi também este perdão, portanto, o perdão que vem de Deus, que Jesus, no momento de tomar a última ceia com os discípulos, fez alusão quando diz: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E o apóstolo João, que escreve João 20:23 e que também escreve a primeira epístola que leva o nome dele, diz em João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele, falando de Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nestas três passagens que eu acabei de citar aqui, estão presentes as palavras gregas afiemi e afesis, que nos têm acompanhado nesta análise de João 20:23. Ou seja, resumindo, nós podemos dizer que não há nada na passagem de João 20:23 que sugira que Jesus tenha instituído a prática da confissão auricular ou a absolvição dos pecados por um clérigo, por um pastor ou por um qualquer membro de igreja. Isso foram desenvolvimentos posteriores da história da igreja que não podem ser justificados a partir desta passagem. Tanto mais que o apóstolo João, o autor do quarto evangelho, e que foi também o autor da primeira epístola que tem o seu nome, indicou claramente que nos pecados pessoais ou contra outros, nós devemos confessá-los a Jesus em busca de perdão da sua parte. E como vimos, o que Jesus fez em João 20:23 foi enviar os discípulos a anunciar o Evangelho, e esse Evangelho contém os termos do perdão divino. E é nisto que os evangelhos concordam, porque em Marcos a passagem paralela fala da remissão dos pecados daqueles que se arrependerem, e Lucas menciona que, no nome de Jesus, devia ser pregado o arrependimento e a remissão a todas as nações. É lógico, portanto, que o evangelho nos inste a pedirmos perdão àqueles que ofendemos diretamente e a perdoar da mesma maneira àqueles que nos vêm pedir perdão a nós por alguma coisa que fizeram diretamente contra nós, mas nunca nos diz podemos perdoar a outros os pecados que eles cometeram contra Deus ou os pecados que eles cometeram contra terceiros. Isso é algo que apenas Deus pode fazer. Espero ter contribuído para um esclarecimento desta passagem de João, capítulo 20, versículo 23.
Muito bem, acredito que sim, Artur. Acredito que os nossos ouvintes ficaram mais esclarecidos e para quem tinha essa dúvida, não é, se realmente algum homem pode ouvir-nos e perdoar os nossos pecados ou pecados que tenhamos cometido contra outros, fica aqui o esclarecimento que só um o pode fazer e esse um é o nosso verdadeiro intercessor, que é Jesus. Muito bem, estamos praticamente no final deste programa. Resta-me despedir-me de ti, Artur. Desejo-te uma boa semana e...
Obrigado, igualmente também.
Temos encontro marcado na próxima semana, está bem?
Com certeza.
Para mais um fórum e mais uma série de perguntas e dúvidas. Assim também ao nosso querido ouvinte, desejamos um resto de um feliz dia e que Deus o abençoe a si e à sua família.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.